Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chekovski falando, seu idiota, com acesso à internet preferido. A gente tentou fazer esse número 53 com outro tema, outro dia, e você já sabe, você que acompanha o canal, acompanha o programa, você já sabe que deu ruim, né? Que deu ruim pra caralho a beça, graças a, porra, a materialidade do blogueiro do subúrbio gonçalense. Então, eu tava passeando pela essa internet de meu Deus, né? E abri meu Feedline, né? Meu substituto do Google Reader. Saudades, saudades Google Reader. Puta que pariu. Então, eu fui lá no Feedline ver as notícias, né? Dos blogs, né? Que eu assino. E dei de cara com a matéria do Toca do Coruja informando pontualmente, né, ele acompanhou o encontro de criadores do D&D, o Creators Summit, que rolou um tempo atrás, para o pessoal que curte, né, produção de conteúdo, né, blogueiro, podcasteiro, né, youtubeiro, esse zero da nova geração aí, né, lumpen proletariado, né, tudo trabalhador precarizado, né, da seara da informação e produção de conteúdo. Então, eles fizeram uma matériazinha, das várias matérias pertinentes ao que aconteceu nesse encontro de criadores. Eles fizeram o quê? Eles foram soltando os informes, né? E um me chamou muito a atenção. Deixa eu botar aqui no ponto de bala, até para dar um crédito para a galera da Toca do Coruja. Então, aí vocês estão vendo aí, ó, a matéria do Faren. Ou Farém, não sei como é que ele chama. Então a tradução do SRD, né, o documento de não é dólar surinamense, é documento de referência do sistema, tá? 5.1 de D&D, para quatro idiomas europeus confirmados. Idioma europeu é um, né? Já é uma terminologia meio esquisita. Eu não sou filólogo, né? Mas enfim. Aí vai falando aqui, né, tereréu para pão duro, durante o encontro, né, eles vão traduzir, está sendo traduzido para francês, italiano e alemão. Porra, francês, italiano e alemão, você tá de sacanagem. Porra, vou até parar de compartilhar, cara. Porra, meu irmão, sério que você tem a Europa, né? Porra, grandes nações que colonizaram outras tantas, né? Você tem um produto que já tem a passagem de bastão de colonialismo do inglês, que foi o maior império que teve na Terra, a passagem de bastão para os Estados Unidos. Não teve nem que trocar a língua. Então você tem um produto em inglês. Aí você vai traduzir para as outras línguas. Aí você tem que ver aqui, pô, a minha língua é bastante falada no mundo. Quais são as outras que são bastante faladas? Não é o italiano. Não é o alemão. Entendeu? Pô, o espanhol acho que é a terceira língua mais falada. Entendeu? Se não for a segunda, né? Depois de chinês, né? Mandarim. Porque o chinês também é uma macrolíngua, né? Quando o pessoal fala de chinês, a gente pega também os dialetos, Wu, Yin. Eu não sou filólogo, já falei, não falo mandarim, não falo chinês, né? Só por critério da pesquisa mesmo. Aí você vai ver a quantidade de línguas faladas. Pô, no, na Wikipédia tá uma lista de 2016, porra, desatualizada pra caralho. Eu fiquei fazendo essa porra. Fiquei ontem, hoje, eu saí na porrada com o Ethnologue e o Countrymeter, que é o que conta a quantidade de população do país, né? E o Ethnologue é uma entidade que faz essa pesquisa, inclusive é referenciada na Wikipédia, né? E a gente vai passando também, da Wikipédia também, a gente vai pulando também nas páginas das línguas próprias, né? Para saber delas mesmas, né? Que sempre tem dado atualizado e a língua portuguesa ou a inglesa não vai saber tão bem do dialeto bengali, da língua bengali, quanto o verbete na língua bengali, entendeu? Ainda que traduzido português no navegador. Então eu fiz essa pesquisa ontem para ver quais eram as línguas mais faladas. Aí, pô, tal, fiz uma tabelinha aqui que atualizou a porra do LibreOffice, né? Aí eu, aqui ó, vou até abrir ele aqui para vocês. Ficou meio cagado porque eu não sei o que que deu na tabela, que os caras acharam que a porra do idioma era inglês. Eu não sei se eu desconfigurei essa merda. E enfim, tá no português agora. Atualizei essa merda e aí eu fiz uma tabelinha, né? Porque, porra, se a gente pegar a Europa, deixa eu até mostrar enquanto abre aqui, a Europa é um negócio bastante plural. Conforme vocês podem ver no mapa aí, você que está me ouvindo, eu estou mostrando o mapa dos idiomas falados na Europa e que tem as abreviações, né, das línguas faladas neles. Então eu queria chamar a atenção para três idiomas falados na Europa, porque a matéria, vocês lembram, para quatro idiomas europeus confirmada. Quais são os idiomas? Francês, italiano, alemão e espanhol. Então, eu queria salientar aqui para vocês. A gente tem português, fala na Europa. Russo, fala pra caralho na Europa. E tem esse rabetinho aqui, tá vendo essa rabetinha? Alemão, né, o Deutsch. Francês, français. Aquele idioma de criança falado por adultos. Né, é o tat-bitat da filologia, que é o francês. E... tá vendo esse TRzinho pequenininho aqui? Isso daqui é a parte noroeste da Turquia, que tá aqui, que faz parte da Europa. Então a gente tem aqui, ó, três línguas aqui, ó. Português, russo e turco, integrantes da Europa também. Itália tá aqui, Alemanha tá aqui, França tá aqui. Beleza? Beleza, né? Aí a gente vai abrir aqui o documento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou parar de compartilhar isso aqui. Cadê? Opa, aqui. Parar o compartilhamento. Opa. E agora eu vou compartilhar com vocês essa pesquisinha aqui. Essa atualização da lista que tem lá no das línguas mais faladas lá na Wikipédia. Né? Eu fui nas fontes citadas pela Wikipédia e atualizei os dados. Então, aí você vê as tabelinhas, a tabelinha que eu fiz aí, essa é uma tabelinha fornecida, é uma cruza do Etnilog, né, com o Countrymetry, que faz uma aqui o Countrymetry me dá aqui, ó, a lista dos países por população, né, então a lista atualizada do dia 17 de junho, né, aí você tem China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Brasil, Bangladesh, Federação Russa e México como os 10 países mais populosos do mundo, né? Então, assim, só de dar uma olhada, assim, ignora isso daqui, que isso daqui eu fiz isso daqui, mas não vingou, não. Eu fui, achei outro dado, fiz outra planilha. Então, aí, o que acontece, né? Você tem... A Índia é um país que não tem censo populacional desde 2011, né? Então já fica complicado você tirar alguma coisa. Então todos os dados da Índia são defasados, exceto pelo contingente populacional, né? Que dá para fazer uma aferição por estimativa matematicamente comprovada, né? De número de pessoas, né? E relatório de óbito, aquelas coisas todas, né? Igual que rolou aqui na pandemia, né? Que o Ministério da Saúde não revelava dado, mas várias secretarias de saúde ao longo do país davam informes e tal, e a gente pôde fazer um contingente de dados mais trabalhoso, mas que deu para a gente todos os dados que a gente precisava saber, né? Então, aqui, deixa eu só dar uma ampliadinha aqui, ó, para você ver melhor. Então, esse dado aqui, ele é estimado, tá? Ele é estimado... matematicamente estimado, ele deve ser aquela igual Instituto Datafolha, se não é 1% para mais ou 1% para menos, né? Então, desses países aqui, ó, a Índia praticamente fala hindi, né? Então, assim, aí você já tem mandarim, hindi, inglês, sendo que 140 milhões dessa população aqui, lá no Cinturão do Sol, que é a parte sul, né, dos Estados Unidos, que faz fronteira com o México, mas o Cinturão do Sol, ele além da fronteira com o México, vai se estendendo até a Flórida, né? Então, essa parte sul dos Estados Unidos é bilíngue, né? Também é falante nativo de espanhol, né? Mas vamos deixar essa informação para guardada aí, né? Então, a gente tem mandarim, hindi, inglês, indonésio, eu não lembro se é só indonésio ou se tem outra língua que eles falam. Paquistão fala Bengali? Não, Bengali? Eu acho que sim, né? Aí você tem Nigéria, se não me engano, fala Yorubá? Não sei. Brasil fala português, Bangladesh e Federação Russa e México. Então, você já tem aí um quantitativo de idioma, assim. Só que tem países como a Índia, por exemplo, não tem idioma oficial. A China, o mandarim foi padronizado tem pouco tempo. Não sei se 2006, 2007. Filólogos aí presentes, me corrijam se eu estiver falando merda, mas é nessa base aí, né? Então, 70% da China fala mandarim, né? Como língua máter, ou os outros 30% fala como outra língua. Então, de repente, a galera que fala min, né, ou wu, ou yen, né, que são dialetos, né, cantonês, né, o cantonês eu acho que é do ramo yen. Então, tem essa coisa também, essa peculiaridade que tá sumindo, né, conforme o uso do mandarim, né, que é mais. Aí eu fui para outra tabela. Eu fui ver essa tabela aqui das línguas, né? Aí isso é um dado, já é um dado levando em consideração a quantidade de pessoas que falam o determinado idioma, né? Em milhões de habitantes. Aqui esse chinês aqui não é só mandarim, tá igual na outra, né? É chinês usando mandarim, wu, yen. Qual é o nome do outro que eu não sei? Min, né? E outros dialetos como um macro tronco de língua, né? O espanhol, né? Que você tem todas a Hispanoamérica, né? Habitantes, né? Vocês viram que o México, né? É um dos mais populosos, né? Também é o décimo mais populoso. Então é gente pra caralho falando espanhol. O inglês, 380 milhões de habitantes. O árabe, hindi, né, na Índia, português, Portugal, aí a gente, o Brasil, sexto lugar, né, 236. Na minha primeira conta aqui, tinha mais gente, entendeu? Porque você pega aqui, ó, por exemplo, Brasil, aqui, ó, português, né, você tem. Eu desprezei, a contabilidade, eu desprezei abaixo de 5 casas decimais, entendeu? Então, só contabilizei de 6 casas decimal para cima. Então, Macau, né, essas paradas assim, eu não contabilizei, não. Então, aqui, ó, você tem Brasil, 218 milhões, 54 habitantes. Cabo Verde, 0,57 milhões de habitantes. Guiné-Bissau, 2,11. Guiné-Equatorial, 1,52. Moçambique, 33,89, Portugal, 10,05, São Tomé e Príncipe, 2,3, Timor-Leste, 1,1. Dá 304, na verdade, né? Então, a planilha 3 aqui tá bem defasada, né? Tem mais gente falando português do que se pensa. Mas não dá para suplantar ainda a galera do hindi. Então, o pódio, a classificação está correta, né? Aí você tem o Bengali, né, de Bangladesh. Você tem o Russo, da Federação Russa, Bielorrússia. Quem mais? Quem mais que fala russo? Cadê? Russo. Abecásia, Bielorrússia, Cazaquistão, Ossétia do Sul, Quirguistão, Rússia, Gagáusia, ou Gagaúzia, né? Esse Gagauzia e Transnistria são dois estados da Moldávia que tem o russo como língua oficial, tá? São dois estados da Moldávia, aqui ó, MD, a sigla de internet, né? Da Moldávia, são dois estados que tem como russo a sua língua oficial. Então você tem aí, ó, 182. Lá a gente tem russo, Ó, 182 é até mais do que tá essa tabela aqui do Ethnologue, né? Depois você tem o japonês com 123, né? E o Landa, que fala no Paquistão, com 103 milhões de falantes. Falantes nativos, tá, gente? Isso é gente que fala nativamente, nasceu falando esses idiomas aqui, tá? Então é gente que fala mesmo. É, não é, ah, eu, porra, estudei espanhol na escola. Se fosse assim, se isso contasse como falante nativo, você era bilíngue porque você estudou espanhol na escola, inglês na escola, né? O Uruguai, um dos poucos países não lusófonos que ensina português na escola. Então, nada, você não tem um grande número de falantes do português no Uruguai. São poucas pessoas, né? Então, eu nem botei na conta. Então, vamos botar aí. Então, a gente tem... Cadê a planilha? Os idiomas europeus, né? Vamos botar assim. Não sei nem se existe essa coisa. Então, você tem aí, ó, espanhol com 485 mil falantes nativos. Você tem o português com 36 milhões de habitantes de falantes. Você tem o russo com 147 milhões, né? Você tem o turco com 84. Aí os caras me traduz para italiano, para alemão e para francês. Porra, meu. Deixa eu botar aqui meus cornes aqui. Porra, você tá entendendo? É só racismo. Aí você fala, poxa, como assim racismo? É claro, claro que é racismo. Porra, você tem uma quantidade de pessoas muito maior nessas línguas do que você tem nas outras. Ah, Chico, mas o mercado, falou um colega no Telegram, eu vou até ver aqui. No Telegram, quem não sei quem foi que falou, acho que foi no Iniciativa RPG. Deixa eu até ver aqui quem foi. Foi o Chico Mota. Foi o Chico Mota. Aqui, ó. Se já tiver traduzido para mandarim, hindi, então talvez seja o caminho, né? Mais do que nativos de cada idioma, tem que ver o mercado consumidor de cada idioma. Nada adianta o mandarim ser a segunda língua mais falada se não tem quem jogue RPG lá. Ora essa. O foco aqui é a Europa, né? A língua de Europa, né? Mandarim, já falei para vocês, o hindi e tudo mais. Mas o conceito me incomoda muito, por exemplo, da fala mercado. Mercado. Se eu tenho uma vila no interior de Itapopoca da Serra, sei lá onde é que fica, e é uma vilinha. Uma vilinha agropecuária e tal, né? Todo mundo planta o que come, aquela coisa toda. De vez em quando chega um ônibus na cidade e o pessoal não tem escorredor de prato, vamos supor. Todo mundo bota os pratos, as panelas, tudo na piazinha assim, ó, um enfileirado. E quando lava, quando enxuga a louça, não tem cortar um salaminho, não tem um, sabe, preparar um pão. Né, fazer um café não, tem que esperar a coisa secar. Aí um caboclo chega de ônibus com um monte de escorredor de panela, de escorredor de prato. O mercado consumidor já existia. Não existia o mercado vendedor, mas o mercado consumidor existe. As pessoas estão lá falando a língua delas, só que elas têm que ter o livro traduzido para a língua deles para poder ler e jogar, né? Então não faz muito sentido essa frase. Mas vamos analisar isso também. Mercado brasileiro, não preciso falar para você. Mercado brasileiro, todo mundo sabe, né? Português, Angola, não interessa. Mas pelo menos a gente aqui, a gente pode falar por essa fração de 218 milhões de pessoas falantes português, né? A gente sabe como é que a gente consome RPG, como é que a gente lida com o passatempo, né? Como é que a gente produz conteúdo, as nossas editoras e tudo mais, aí Lampião Game Studio, Universo Simulado, ou meu pai, editora do Breu lá, que eu esqueci agora, não sei o que escura, Jambô, a gente tem coisa pra caralho. Então, o mercado brasileiro é um mercado grande, grande. Não tem por que não traduzir para cá, tipo, automático, entendeu? Sabe, mercado tem, entendeu? Mercado tem. Aí eu já começo. Espanhol eu até entendo, tem gente que fala pra caralho, entendeu? Espanhol eu entendo. Agora, não trazer português é só racismo. Só racismo. Aqueles filha da puta lá na América Latina que se foda. Entendeu? É isso, basicamente. Porque o critério usado é o bloquinho da Europa ali. É Espanha, França, do lado da França, tem a Alemanha, embaixo tem, dos dois tem a Itália. É o bloquinho geográfico. Não é o falante. Eles estão um pouco se fodendo para a América Latina, se tem gente que fala espanhol lá. Entendeu? Eles estão um pouco se fodendo pro turco. Tem gente que fala turco pra caralho. E é europeu, né? Tem território turco na Europa. Mas foda-se, entendeu? É racismo. É igual aquela história. Quando começou o conflito Rússia-Ucrânia, todo mundo falando, ah, tadinho dos imigrantes. Mas, tipo, 2, 3 anos antes, quando estava estourando guerra na Síria, no caralho, a quatro, a porrada de sírio buscando asilo na Europa, querendo que os caras fossem embora. Porque não é branco. O ucraniano é branco. Aí eles acolhem, entendeu? Essa é a parada. É, o colonialismo, ele é o suprassumo do racismo. Ele busca é justamente isso. Eu tive uma conversa uma vez, acho que foi com o Yuri. A gente estava falando, porra, o que o Hitler fez com a Europa foi basicamente o que a Europa fez com a África, com a Ásia e com a América Latina. Basicamente, ele tipo condensou, tipo, fez tudo que os europeus fizeram no. Os anos eles fizeram com os próprios europeus. É basicamente isso. É, entendeu? É racismo purinho, purinho. Achar que você é melhor que os outros, né? Achar que você é superior ao outro em algum aspecto, seja linguístico, cultural, ou étnico, e não assistir essas pessoas, não ter empatia pelas essas pessoas de qualquer forma, entendeu? Então, quando você pega aqui, você resolve, não, vou traduzir para a galera que fala, né? Quanto mais gente atingir, melhor. Isso é o crivo, qualquer crivo. E você quer expandir a parada? Não, eu quero traduzir para porrada de língua. Quanto mais gente falar, melhor. Primeira coisa, mandarim. Segunda coisa, hindi. Depois você vai ver o resto. Ah, Chico, mas não tem tradutor. Ah, vai tomar no cu, meu irmão. Embaixada da China tem qualquer lugar, da Índia tem qualquer lugar. Porra, tem internet hoje, não precisa nem pegar no classificado, porra. Você bota no tradutor juramentado de língua tal, bum, aparece, porrada. Entendeu? Porra. Não traduz porque é racista, que não quer. Não quer português. Deixa a porra pra lá. Não quer russo. Cara, eu fui pesquisar, sabe qual foi a primeira tradução que teve de D&D em português? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tabela. Vou mostrar para vocês a pesquisazinha que eu fiz aqui, ó. Eu estava fazendo pesquisa sobre o mercado russo, né? O mercado turco. O mercado turco eu não tive nem tempo, que rolou um problema aqui no computador. Aí eu não pude. Eu não pude fazer essa brincadeira. Então, vou compartilhar na tela. Você que está me ouvindo, eu estou compartilhando aqui um trecho da Wikipédia do verbete Dungeons and Dragons. Em russo na Wikipédia, tá? Traduzido pelo Google Tradutor. Então, aqui no último parágrafo do trecho referente à terceira edição, ele fala: em agosto de 2006, as regras do D&D 3.5 foram publicadas oficialmente pela primeira vez em russo pela editora ST, que naquele momento possuía licença para publicar D&D na Rússia. Tradução editada por A. Lenski. Então, pô, os caras só foram ter D&D em 2006. Em 2006, mano. Você acha que não, os caras não iam ter? Aí você fala assim, pô, Chico, mas tem convenção lá? Porra, tem. Os caras têm RPG próprio, né? O primeiro RPG deles é o Era de Aquários. Essas pesquisas tudo não manjo, não tem amigo russo. Tudo bem que eu tenho VK e tal, mas é só por ter, por causa do blog. Primeiro RPG dos caras, pra você ter uma ideia, os caras tinham feito jogos na década de 80, mas eles são bem criteriosos e eles não consideraram esse Era de Aquários, como as primeiras versões, como sendo um jogo típico de RPG, por causa de alguns problemas de desenho de jogo. Então eles falaram que só nessa era de Aquarius, lançada em 2000, que realmente pôde ser considerado um RPG clássico. Então, porra, para você saber dessas peculiaridades, você tem que ter jogado. Assim como a gente jogava na geração Xerox, antes da Devir trazer o GURPS para a gente sabia o que é RPG de verdade na língua máter, você tem que ter visto alguma coisa em outra língua, né? Então, os caras já jogavam já em parado em outra língua, nos moldes que a gente jogava na geração Xerox. Então, esse Era de Aquário tem uma temática até mangá. Tem outros também, mas eu não achei verbete deles na Wikipédia. Como não tem verbete de uma porrada de jogo que a gente tem aqui no mercado brasileiro na Wikipédia também. Isso não quer dizer que não exista, né? Eles estão citados, mas não estão devidamente citados. Então, voltando aqui, eu dei uma aumentadinha aqui, grande para vocês verem. Isso é só do D&D. Aí você fala assim, pô, Chico, mas e convenção? Os caras fazem convenção? Tem convenção. Eu peguei aqui, ó. Tem a Rolecon. Comunidade dos caras no VK tem 7.432 membros. Aí você fala assim, é muito? Cara, RPG Con tem 1.400. A deles é presencial, tá? O evento é presencial. A RPG Con, ela é online. Podia ter um engajamento muito maior, né, na RPG Con do que tem. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Deixa eu botar aqui. Estão vendo. Então, conforme vocês vão ver, estão vendo aí, a gente tem 1.400 no grupo da RPG Con no Facebook. Ah, Chico, mas tem outros grupos no Facebook que são muito maiores. Tá, mas eu estou falando de um grupo, de uma convenção de RPG nacional. Tem alguma que vocês conheçam? Sem ser a RPG Con? Eu desconheço. Ah, Chico, teve o DOF. DOF não é de RPG, filho. DOF é de jogo de tabuleiro. Eles deixam o pessoal do RPG entrar, assim como o pessoal do jogo de carta. Mas não é um evento de RPG. O último evento de RPG nacional é IRPG. Foi lá em 99. Nunca mais teve, entendeu? Ou teve edição em 2000 e pouco, sei lá. Não tem. Eles têm lá, a Rolecon. Tá lá, ó, 7 mil malucos no grupo, né, galera indo na parada. Aqui, ó, sitezinho, Rolecon. Né, foi pelo sítio, eu entrei pelo sítio, depois entrei pelo VK. Aliás, a gente tem aqui, ó, seguidores de Quelônia. Você que tá aí, ó, tiver conta no VK, ó, acessa lá, ó, seguidores de Quelônia no VK, no Virtual Contact, né? Então, voltando aqui, o Rolecon, eles têm os próprios jogos também, entendeu? Aqui, ó. Eles têm muito também LARP, né? LARP, Live Action Roleplay, né? Interpretação de papéis, live action, não sei o que seria live action. Ação viva, interpretação de papéis de ação viva. IPAV. Enfim, aqui, ó, sistema de jogo aqui, ó. No caso deles aqui, ó, entre os RPGs domésticos para desktop, isso aqui é um erro, tá? De mesa, né? No caso. Pode citar os antigos RPG em russo. Era de Aquário, né? World of Great Dragon, Lavikanja, Trine, Edge of the Universe e Red Dawn. Recentemente, e mais novos foram incluídos, publicados em russo. Entre eles, o Diário de um Aventureiro, que eu acho que é Savage Worlds, esse Diário de um Aventureiro aqui. E Exoterroristas, Cthulhu, Memória do Futuro, Saga sobre os Islandeses e alguns outros. Então, porra, os caras têm, né? Aí, porra, dito isso, só para defender aí, só para defender aí nosso campo aqui. Então, a gente não tem por que não ter, né, em português. Em russo também não tem motivo para não ter. Em turco, a mesma coisa, cara. Não preciso nem ter, procurar. Preciso nem procurar para confirmar isso daí. Gente jogando em RPG tem no mundo todo. Tem no mundo todo. Aí o cara usa crivo de geografia idiota para. Porra, usa o crivo certo, o crivo científico, o crivo, porra, sabe, correto para você publicar as paradas, entendeu? O Bala, por exemplo. O Bala, a primeira tradução do Bala vai ser para mandarim. Assim que eu lançar em mandarim. Vou jogar lá no drive-thru chinês lá e vou largar o bala. Bala em mandarim. No drive-thru em dia eu vou largar o bala também. Tem que traduzir, porra, para 10 outras línguas, porra. Traduz até para esses pau no cu imperialista estadunidense do caralho, traduz essa merda em inglês também. Mas eles vão ter que usar sistema métrico. O bala usa sistema métrico. Se fode aí. É sistema métrico e foda-se. Entendeu? Porque é só o churume colonialista, o churume imperialista estadunidense ditando. Quem pode acessar informação? Quem pode consumir determinado produto? Sabe? O conhecimento não é uniforme, é universalizado. Entendeu? Eu detenho o conhecimento e eu digo para quem eu quero que o conhecimento seja disseminado. Não tem universalização do conhecimento. Entendeu? É isso. Eu queria só compartilhar essa minha indignação de não ter saído para espanhol, português, russo e turco e os caras anunciar para espanhol, italiano, francês e alemão. Essas porra aqui, ninguém fala essas merda. Ninguém fala essas merda. Tomar no cu, país de merda do caralho, cocôzinho do cacete. Porra, é foda, é foda. Então você que tá aí ouvindo, vendo a gente, né? Porque isso vai ser compartilhado, assim. Tô fazendo transmissão direto pro Telegram e gravando. O Telegram é muito bom porque ele não acumula nada no meu HD e manda para mim na minha mensagem salva a publicação, o vídeo e o áudio já pronto. É só jogar no Audacity. Fala, Igor Rocha, beleza? Já estamos terminando aqui. Mas vai, eu vou botar a gravação lá, beleza? Então, basicamente é isso aí, senhor. Então, você que acompanha o trabalho da gente, segue a gente aí nas redes, né? OcioCast no Twitter, no Facebook, no Instagram. E eu acho que tem TikTok, mas não tenho certeza. Mas a gente tem Mastodon, mastodon.social/OcioCast. Então, no mais, beijo no Kingo e até a próxima.